Dedicamos a aula de hoje para a elevação da alma de Malka Feige Batschendel. Para achar essa semana, para Shat Bamidbar, e com ela, nós iniciamos o quarto dos livros da Torá, que é chamado Chumash HaPekudim, Chumash das Contagens, por isso que em português chama ele de Números. Porque aparecem algumas contagens do povo de Israel. E a primeira delas é na nossa Parashá. A ordem de Hashem, Seu Etrosh Koladad Ben Israel, para contar toda a congregação de Israel, por famílias, por tribos. E a Torá traz toda a contagem, depois faz a contagem de Levi individualmente. E a Torá fala como que as tribos devem acampar durante o período que eles estiverem no deserto. Depois a Torá fala quais são as famílias de Levi, da tribo de Levi, como elas são subdivididas e quais são as funções que eles têm no Mishkan para carregar o tabernáculo no deserto. E a Torá fala como que a ordem de viagem, no deserto, como que as tribos viajavam, qual era a ordem exatamente, e como eles acampavam, como desmontavam o Mishkan, etc. Esse livro começa com essa contagem, para fazer um censo do povo. Depois, mais para frente, tem Parashat Bamidbar também. O Rashi aqui traz o famoso ensinamento dos nossos sábios, que por conta do amor que Deus tem pelo nosso povo, ele conta o povo constantemente. Quando saíram de Mitzrayim, foram contados. Depois do bezerro de ouro, contados novamente para saber quantas pessoas que sobraram. Quando o Mishkan foi montado, contou novamente. Assim, tem diversas contagens do povo, o que demonstra o carinho, o amor que Deus tem. Da mesma forma que uma pessoa que tem algo em quantidade, ele fica contando. Cada algum tempo ele pega lá e conta de novo. Você já sabe quanto tem, mas é gostoso ver quanto que eu tenho. Só que tem coleção de alguma coisa, fica contando o tempo todo. Assim também Deus demonstra o seu carinho, o seu amor para nós, contando. Mas é interessante que, por um lado, nós vemos na Parashá a importância da contagem, o carinho que é contar o nosso povo. Em contrapartida, em Parashat Kitissá, quando a Torá fala sobre a contagem do povo, a Torá diz que é para cada um dar meio shekel para contar as moedas, porque contar pessoas não é uma coisa boa. Deus nos livre pode causar e desencadear uma praga. Isso de fato acontece. No livro de Samuel aparece, na época de David Hameler, rei David, teve uma contagem e 70 mil pessoas morreram em seguida da contagem. Então, como é que funciona aqui? A contagem demonstra o carinho de Deus por nós ou é algo que tem risco? A resposta é que depende como que se faz a contagem. E a chave para isso nós encontramos na nossa parasha. A Torá diz, Seu Etrosh Koladat Bnei Israel. O que significa Seu Etrosh? Quer dizer contar. É uma expressão. Mas é uma expressão muito diferente. Porque em hebraico você tem várias formas de dizer contar. Sefor, Mene. Tem outras formas de se falar contagem. E a maneira mais peculiar, diferente, é Seu Etrosh. Seu etrosh literalmente significa levante as cabeças. Seu, levante, erga, etrosh. O que seria, em português, levantamento, fazer um levantamento de pessoas. Mas é levantar as cabeças. Por que a Torá usa justo esta expressão? Porque esta é a chave para evitar o lado negativo da contagem. Qual a desvantagem de uma contagem? A desvantagem é que você transforma um monte de pessoas, um monte de indivíduos, que tem cada um a sua peculiaridade, cada um tem a sua individualidade, você transforma tudo num grande bloco. Você faz um censo, tem 600 mil pessoas, então agora já não tem mais importância cada pessoa. 600 mil é um número. Rav Zaks, Rav Jonathan Zaks, de abençoada memória, foi rabino do Reino Unido, ele traz, para exemplificar, a mania das tulipas, que teve na Holanda alguns séculos atrás. Quando um bulbo de tulipa valia uma fortuna, e as pessoas se envolveram em comprar tulipas. E se transformou na mercadoria mais importante. As pessoas gastavam fortunas para comprar um bulbo de tulipa. Isso continuou até que em um dado momento alguém falou: mas, gente, nós estamos falando só de uma flor. E aí o mercado caiu. Você podia comprar uma dúzia de tulipas por 4 dólares. Baixou. Existe uma tendência, quando você fala de um bloco de pessoas, a perder a individualidade e acaba gerando uma mentalidade de rebanho. Todo mundo faz, vamos fazer. E todo mundo vai atrás das coisas que são propagandeadas, que são convencidas. E as pessoas caem fácil. A pessoa perde o senso de individualidade, de racionalizar as coisas, de pensar o que ele está fazendo. Será que isso é positivo, não é positivo? Será que vale a pena, não vale a pena? As pessoas perdem totalmente o senso. Porque todo mundo, aquele papo que muitas vezes usam para convencer, você não vai fazer, todo mundo está fazendo. Você não vai participar, todo mundo está participando. E as pessoas, por conta disso, se envolvem em coisas desnecessárias. As pessoas se envolvem, às vezes, em coisas que fazem mal. E tudo por quê? Por conta desse rebanho. Faz parte da massa. Isso é ruim. A Agmará, o Talmud, nos diz que quando se vê 600 mil judeus juntos, a pessoa faz a brachá Baruch Chacham Harazim. Chacham Harazim significa o sábio dos segredos. Quando você vê tantas pessoas, nossos sábios ensinam que você deve enxergar. Que incrível! Tantas pessoas aqui, parece uma coisa só, mas não é. Cada um tem os seus pensamentos. E Deus conhece os pensamentos e a individualidade de cada um e um que está aqui. Coisa que nós, quando olhamos para uma massa, é um monte de gente. Não. Precisa se enxergar a individualidade de cada um. E esse é o segredo. Se o etrosh, eleve a cabeça. Se você faz uma contagem que é número, que é massa, que isso é prejudicial. Mas quando Deus pede para fazer a contagem do povo, com um carinho especial, com um reconhecimento que cada um e um tem a sua individualidade, cada um e um é importante, cada um e um tem os seus pensamentos, a sua forma de pensar e de raciocinar, Então isso não é perigoso. Isso demonstra o carinho que Deus tem. Se o etrosh levante a cabeça, erga a cabeça, demonstre e não se esqueça da importância que tem cada cabeça e cada pessoa na sua individualidade. Nós vamos uma paraxá sobre o conceito de contagem, contagens precisas. Gostaria de compartilhar uma história muito bonita. O gabai da nossa sinagoga perdeu o pai. O pai tinha 92 anos, da Rússia. E num dos dias que eu fui visitar ele no luto, falou, eu gostaria de contar uma história, principalmente como ele está aqui, eu tenho certeza que ele vai gostar da história. Ele contou a seguinte história. O pai dele tinha um avô, quer dizer, o bisavô dele. Um bisavô que chamava Yosef. Esse Yosef morava numa cidadezinha, se não me engano se fala Uzdo, alguma coisa assim, que fica onde hoje em dia é a Belarus. Naquela época também acho que era a Belarus. E esses países, cada dia a cidade pertencia a outro país. De qualquer forma, esse avô morava lá e era um estudioso de Torá. E enquanto que os filhos e o neto, meu pai do Gabai, já estavam bem distantes do judaísmo. E nessa época já não podia se falar muita coisa. Então, quando o neto ia visitar o avô nunca, nunca, nunca falou uma palavra de Torá para ele, nunca falou sobre judaísmo. O avô morria de medo do que podem fazer para o menino se ele falar o que não deve em algum lugar, não deve entre aspas, mas para efeitos da Rússia comunista. Todo ano, no verão, o neto, vamos chamar pelos nomes, Michael, chamava falecido. O Michael visitava o avô. E passava as férias lá. Eles moravam em São Petersburgo. E ele viajava todas as férias para Uzdo, para ficar com o avô. Os avós. E teve um ano que, poucos dias antes dele viajar para as férias, ele já com 10 anos, o Michael, resolveu que ele quer, curioso, ia conhecer como que é o relógio de ouro da sua mãe. Ele pegou o relógio de ouro da mãe, e com um martelinho e com sabe lá o que, conseguiu abrir, e começou a tirar as peças para ver o que tem por baixo, está girando, estava muito interessante, conseguiu desmontar, ver tudo que tinha direito. Só que na hora de montar, quem monta? Não dava para montar. E nessas também ele prejudicou muitas peças. Estragou o relógio. A mãe ficou furiosa. E fora uns bons tapas, ela disse pro filho, você vai ter um castigo gravíssimo por ter estragado o relógio. Relógio de ouro, imagina. Rússia comunista. Você não vai esse ano passar as férias com o teu avô. Esquece, está cancelado, você não vai. E ele não foi. Isso era 1941, quando a Alemanha nazista invadiu a Bielorrússia. E quando o Michael deveria, entre aspas, estar lá de férias, toda a família dele foi morta. Esses avós, tios que moravam lá, primos que estavam lá de férias, todos, infelizmente, foram mortos. E ele foi salvo graças ao relógio que ele quebrou da mãe e o castigo que ele recebeu da mãe. Essa história aqui, ele conhecia. E questão de um ano e meio atrás, o filho do Gabai, quer dizer, neto do falecido, estava curioso em saber mais sobre a família que veio dessa cidade e começou a pesquisar e não conseguia descobrir. Finalmente ele acabou descobrindo nos Estados Unidos uma associação dos sobreviventes dessa região. E entrou em contato e eles tinham, mandaram para ele, eles conseguiram o registro dos nazistas, de todas as pessoas da região que foram mortas. E ele disse que era uma coisa incrível, a organização dos dados, em alemão e em russo, escrito o nome de cada pessoa, idade, profissão, onde mora, um monte de dados específicos, e a data que foram mortos. E nessas, o Gabai ficou, finalmente, ele tinha a data de Yortzeit do bisavô dele. Estava lá, claro, data que o bisavô faleceu. E ele, então, no ano passado, falou Kaddish nesse dia, tanto pelos bisavós como por primos de segundo, terceiro grau, que estavam lá, e pela comunidade inteira, que foi morta praticamente no mesmo dia. E este ano, ele disse, eu não pude falar Kaddish na sinagoga, porque foi exatamente o dia que o seu pai faleceu. O dia que o Michael faleceu, semana passada, sexta-feira, 21 de Iar, era exatamente a data que o bisavô, quer dizer, o avô do pai, foi assassinado pelos alemães na cidade dele. Depois, já no cemitério, eu percebi que ele falou, na hora não entendi porquê, mas ele falou o Kaddish de uma forma assim, diferente. Ele estava realmente, não pelo pai, pela emoção do pai, não, mas ele falou com uma kavaná assim, incrível. E ele me contou, quando ele falou Kaddish no cemitério, ele estava pensando não só pelo pai, mas também por toda a família dele anterior, que foram assassinados nesse dia há 82 anos atrás. E que coisa mais incrível, como é exato. Ele falou, se você me disser que isso é acaso, eu não vou acreditar. Exatamente o dia que o pai, em teoria, morreria, ele foi salvo dias antes por não viajar para lá. Naquele momento foi decretado que ele teria 82 anos de vida a mais. E ele faleceu exatamente na mesma data. Isso demonstra a precisão de tudo. Tem coisas que nós não vemos a precisão, mas tudo como a Hashem faz, com uma precisão incrível. Tudo tem o seu momento, tudo tem o seu lugar. E, logicamente, que esse Michael foi o único sobrevivente da família inteira. E acabou tendo filhos, um filho único, que veio para Israel. E o pai também morava em Israel nos últimos anos, mas o filho construiu uma família aqui, tem filhos, tem netos, que graças a Deus estão trazendo luz para a comunidade de Israel. Conte. Contagem, números, tudo tem uma precisão muito incrível.